Pode ser? Um, dois, só para ver se se ouvem bem. Ouvem? Bom, muito boa tarde. Eu vou começar a minha intervenção lendo os certos do relatório das Nações Unidas sobre terapias de conversão elaborado pelo Vítor Madrigal Borlós em 2020. Então, o que são terapias de conversão? Terapia de conversão é um termo guarda-chuva usado para descrever intervenções de natureza diversa que têm em comum a crença de que a orientação sexual e a identidade de género de uma pessoa pode e deve ser alterada. Estas práticas têm como objetivo, ou afirmam ter como objetivo, tornar alguém que seja homossexual ou bissexual em heterossexual e alguém que seja trans ou de género diverso de uma pessoa cisgénero. O termo terapia deriva do grego e significa tratar. No entanto, as práticas de terapias de conversão são exatamente o oposto. São intervenções profundamente danosas que assentam na falsa ideia médica de que as pessoas LGBT e pessoas de género diverso são doentes, infligindo-lhes grande sofrimento e dor, resultando em danos psicológicos e físicos de longa duração. Em 2012, a Organização Pan-Americana de Saúde fazia notar que as terapias de conversão não têm qualquer justificação médica e representam uma séria ameaça à saúde e aos direitos humanos das pessoas afetadas. E em 2016, a Associação Mundial de Psiquiatria afirmou que não há evidência científica de que a orientação sexual inata possa ser alterada. Em 2020, o Grupo Independente de Especialistas Forenses declarou que disponibilizar terapias de conversão é uma forma de engano, publicidade enganosa e fraude. Quem as promove e quem executa esta agressão? As terapias de conversão são executadas por profissionais de saúde mental públicos e privados, organizações de base religiosa curandeiras tradicionais. Também se incluem a família e membros da comunidade, autoridades políticas e outras pessoas e organizações. As organizações de base religiosa e autoridades religiosas em particular têm a sua ação num espaço rodeado de fronteiras difusas, aconselhando quer à família quer à vítima e muitas vezes promovendo e disponibilizando estas práticas individualmente ou em grupo. As terapias de conversão são um negócio lucrativo para quem as disponibiliza em todo o mundo. Mecanismos de marketing operam para apoiar um modelo de negócio e alguns Estados levam a cabo e promovem maus-tratos através destas práticas. As pessoas mais jovens são sujeitas a práticas de terapia de conversão de uma forma desproporcional. Um inquérito global recente sugere que 4 em cada 5 pessoas sujeitas às ditas terapias tinham 24 ou menos anos na altura. E dessas, aproximadamente metade tinha idade inferior a 18 anos. Quais são as abordagens utilizadas nas terapias de conversão? Foram identificadas 3 abordagens principais nestas práticas. Psicoterapia, intervenções baseadas na crença de que a diversidade sexual e ou de género é um produto de uma criação ou experiência anormal. As variações aplicadas incluem terapias psicodinâmicas, comportamentos cognitivos e interpessoais. Um método recorrente é a aversão, choques elétricos, drogas que induzem análises ou paralisia, através da qual a pessoa é submetida a uma sensação negativa, dolorosa ou angustiante quando exposta a um determinado estímulo relacionado com a sua orientação sexual. A abordagem médica, práticas fundamentadas na postulação de que a diversidade sexual ou de género é uma disfunção biológica inerente, baseia-se em abordagens farmacológicas, como medicamentos, hormonas ou terapia com esteroides. Para citar um exemplo extremo, na República Islâmica do Irão, as pessoas que inevitavelmente falham em converter a sua orientação sexual são frequentemente pressionadas a submeterem a cirurgias de afirmação de género, na crença de que isso irá contrariar a sua orientação. Na abordagem religiosa, há intervenções que partem da premissa de que existe algo de inerentemente maligno nas diversas orientações sexuais e identidades de género. As vítimas são geralmente submetidas aos preceitos de um conselheiro espiritual e a programas para superar a sua condição. Tais programas podem incluir insultos homofóbicos, para além de espancamentos, algemas e privação de alimentos. Por vezes, também são combinadas com exorcismo. Quais as consequências destas práticas? Os métodos e meios habitualmente utilizados para implementar as terapias de conversão levam a dor e sofrimento psicológico e físico. O profundo impacto nas pessoas inclui perda significativa de autoestima e ansiedade, síndrome depressiva, isolamento social, dificuldade de intimidade, autoaversão, vergonha e culpa, disfunção sexual, ideação suicida e efetivas tentativas de suicídio, bem como sintomas de perturbação de stress pós-traumático. A aplicação do Direito Internacional dos Direitos Humanos é orientada pelos princípios fundamentais da universalidade, da igualdade e da não-discriminação. As terapias de conversão visam um grupo específico com base exclusivamente na orientação sexual e identidade de género, com o objetivo específico de interferir na sua integridade e autonomia pessoal. Neste sentido, tais práticas são inerentemente discriminatórias. Estas práticas violam também a proibição da tortura e dos maus-tratos, uma vez que partem da premissa de que as pessoas com diversidade sexual ou de género são de alguma forma inferiores, moral, espiritual ou fisicamente, aos seus pares heterossexuais e cisgénero, e que devem modificar a sua orientação ou identidade para remediar essa inferioridade. Assim sendo, quaisquer meios e mecanismos que tratem as pessoas LGBT como seres humanos inferiores são degradantes por definição e podem configurar tortura. O especialista independente das Nações Unidas está convencido de que a decisão de submeter uma criança a práticas de conversão nunca poderá estar verdadeiramente em conformidade com o superior interesse da criança. As mães e os pais ou cuidadores devem tomar decisões pelas suas filhas ou pelos seus filhos com base no consentimento informado, o que implica conhecer a verdadeira natureza da prática, a sua incapacidade de alcançar efetivamente a conversão e as crescentes evidências que apontam para os seus danos físicos e psicológicos a longo prazo. O especialista faz ainda recomendações aos Estados. Defende a proibição global das práticas de terapia de conversão, processo que deve incluir a definição clara das práticas proibidas, a garantia de que os fundos públicos não são utilizados para apoiar, a proibição de publicidade, o estabelecimento de punições para o incumprimento e a averiguação das respectivas denúncias, a criação de mecanismos para garantir o acesso de todas as formas de reparação às vítimas, incluindo o direito à reabilitação, e recomenda ainda que os Estados tomem medidas urgentes para proteger as crianças e os jovens das práticas de terapias de conversão, realizem campanhas de sensibilização junto às mães e dos pais, famílias e comunidades sobre a invalidade, a ineficácia e os danos causados pelas práticas de terapias de conversão, adotem e facilitem o acesso a serviços de saúde e outros serviços relacionados com a exploração, o livre desenvolvimento e ou a afirmação da orientação sexual e identidade de género, e promovam o diálogo com as principais partes interessadas, incluindo organizações médicas e de saúde, organizações religiosas, instituições de ensino e organizações comunitárias, para aumentar a sensibilização para as violações dos direitos humanos relacionadas com as práticas de terapia de conversão. Fim de citação. Agora, acrescento que o Brasil foi o primeiro país do mundo a proibir as chamadas terapias de conversão em 1999. São proibidas e criminalizadas na Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Chile, Chipre, Equador, Islândia, França, Malta, México, Noruega, Países Baixos, Nova Zelândia, Suíça no Cantão de Valais, Suécia, em Espanha são proibidas e criminalizadas deste último junho. No Reino Unido, a legislação da proibição total e criminalização está prestes a ser aprovada. A nossa pretensão de manter proibidas as práticas de terapia de conversão tem o apoio, para além dos organismos referidos no relatório, das entidades que seguem e que também elaboraram pareceres ou relatórios: Ordem dos Médicos, Colégio de Psiquiatria, Ordem dos Psicólogos Portugueses, Grupo de Investigação em Sexualidade e Género no Centro de Psicologia da Universidade do Porto, Ordem dos Advogados, Conselho Superior do Ministério Público, Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica, Organização Mundial de Saúde, Conselho da Europa, Comitê Económico e Social Europeu, Comissão Europeia, Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia, Parlamento Europeu, Associação Europeia de Psicoterapia, Federação Europeia das Associações de Psicólogos, Associação Europeia da Psiquiatria, Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Conselho Internacional de Reabilitação de Vítimas de Tortura. Tendo o apoio de todas estas organizações, teimar contra estas evidências científicas só demonstra uma atitude doentia de orgulhosamente sós e de um alinhamento com os regimes mais retrógrados do planeta. A vossa posição não altera um único dado do conhecimento científico. As 69.595, neste momento 75.464 pessoas que assinaram esta petição, dirigem-se à Assembleia da República com o propósito de contrariar o objetivo de uma outra petição com apenas 16.309 assinaturas que pretende a revogação da Lei 1524, que proíbe terapias de conversão. Faz-me muita impressão que os deputados de direita querem legislar à revelia das pessoas a quem se dirigem aquelas terapias, ou às mães, ou pais, ou pessoas cuidadoras daquelas pessoas, as associações de defesa de direitos humanos e ordens profissionais, porque creio que o objetivo dos governos é zelar pelo bem-estar das pessoas. Querem decidir vidas à revelia das pessoas que têm essas vidas como se fossem entes supremos. É assustador e revela uma insensibilidade sem limites. Fico horrorizada, mas se calhar é esse o objetivo. Esta vontade absoluta de eliminar a autodeterminação das pessoas trans, das pessoas homossexuais, das pessoas não-binárias e das pessoas intersexo. É uma obsessão doentia. Parece um decalque do que os nazis fizeram nos anos 30 do século passado com as pessoas LGBT. É sinistro que em 2026 se repita o que se fez durante o nazismo. Nesse período foram eliminadas minorias, foi destruída a primeira clínica onde foram realizadas cirurgias de afirmação de género e foram queimados na praça pública todos os livros da sua extensa biblioteca, livros de estudo, sexologia de género, de homossexualidade e transexualidade. Era uma instituição pioneira. O que temos na direita são pessoas ignorantes que não respeitam outras pessoas. Uma das outras grandes obsessões é a proteção das crianças, pois sim, protejam as crianças deixando-as ser o que são ou o que querem ser naturalmente. Há um decalque absoluto entre aquela mentalidade nazi e que vigora na bancada do Chega e em alguns elementos da bancada do PSD e da IL, especialmente nos dois deputados do CDS que falam com gáudio e sinistro sobre a eliminação de direitos humanos. É uma visão de horror ver um grupo de pessoas que teve acesso ao Parlamento de um país democrático, de um país democrático, 50 anos depois da Revolução dos Cravos, pretende implantar no país as mesmas ideias fascistas e opressoras que vigoraram no tempo do nazismo. O que eu vejo é um grupo de pessoas com ódio sem limites por outras pessoas, por outros seres humanos, a quererem impor à força a sua vontade sobre uma realidade que não lhes diz respeito, porque se arvoram senhores da verdade sobre a vida de outras pessoas. A ironia é que quem grita a plenos pulmões que é uma questão de biologia provavelmente nunca abriu um manual de biologia, genética ou endocrinologia ou tenha sequer frequentado uma faculdade que lecione sobre o tema. A ignorância não é não saber, é a arrogância de nem sequer querer saber. Muito obrigada.
Muito obrigada. Eu agora passo a palavra ao Sr. Deputado Paulo Edson de Cunha, que é representante do Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados e Srs. Peticionários. Bem, eu vou mais falar em termos daquilo que tecnicamente o ponto da situação neste momento aqui no Parlamento. Assinalar que em 2025... deu entrada, temos a Lei 15/2024, de 29 de janeiro, que deu entrada no Tribunal Constitucional com pedido de fiscalização sucessiva por parte da Sra. Provedora de Justiça de então. Referir que, neste momento, o Tribunal Constitucional ainda não se pronunciou e nós estamos a aguardar, e isso será sempre uma questão prejudicial. De referir dois pontos que vocês também, com certeza, sabem, que o Tribunal Constitucional se compôs há muito pouco tempo, apenas, com o seu quadro principal, e que a Sra. Provedora de Justiça, por acaso, a nova, acabou por ser eleita esta manhã, portanto, só temos uma provedora esta manhã, se bem que isso é um bocado irrelevante para este caso, porque já tinha sido colocado. Depois, por outro lado, a referir que, de notar que o PSD, sobretudo com a aprovação da lei número 38 de 2018, já tinha manifestado aqui algumas reservas substanciais relativamente à adoção de um modelo baseado exclusivamente na autodeterminação individual, tendo votado contra as iniciativas legislativas que eliminavam os mecanismos de verificação médica, portanto, anteriormente previstos. Isto é apenas aqui uma nota. Outra nota final, neste sentido, o PSD tem manifestado várias reservas sobre a legislação em causa, conforme também já aqui referiram. O Tribunal Constitucional, portanto, não se ter pronunciado ao longo do último ano sobre este pedido de fiscalização, remetido pela Sra. Provedora, faz com que o PSD, sendo sensível a esta matéria, mas estando aqui a aguardar, ressalva todas as vicissitudes explanadas, tudo aquilo que acabei aqui de dizer. Vamos esperar pela pronúncia do Tribunal Constitucional para tomarmos uma posição definitiva relativamente a esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu passo agora a palavra à Sra. Deputada Patrícia Nascimento, do Grupo Parlamentar do Chega. Faça favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Gostaria de cumprimentar a Maria João Vaz e o Miguel Salazar e começar por dizer que não admito que me chamem ignorantes sem eu ainda antes ter aberto a minha boca e dizerem que incitamos ao ódio quando eu ainda nem comecei a falar. E gostaria de começar a falar enquanto profissional de saúde, porque eu sou, e olhar para este debate também com a seriedade que ele exige. Esta Lei 15 de 2014... é um ataque aos profissionais de saúde também, porque refere que um pai ou uma mãe pode ser criminalizado com a maior severidade por tentar cuidar, orientar o seu filho numa idade vulnerável. Um psicólogo pode enfrentar pena agravada por exercer prudência clínica e um educador pode também ser acusado por simplesmente querer clarificar a diferença entre o que é um sexo biológico e uma ideologia de género. Tal configuração acaba por violar aqui um princípio básico de proteção da infância e converter as relações naturais de cuidado em potenciais atos criminosos. Posto isto, surgem-me logo duas questões. A primeira é, um profissional de saúde, por ter prudência clínica, pode ter uma pena agravada, porque as terapias de conversão, como vocês bem disseram, é a psicoterapia que é usada, por exemplo, em muitas outras patologias, como a esquizofrenia, como a oligofrenia, e, portanto, se calhar, transpondo isto para um plano macro, também estamos aqui, ou temos que criminalizar, então, o tratamento para outras patologias. A segunda questão que me surge é, um médico que, segundo o seu código deontológico, e vou passar a ler os dois códigos deontológicos que mais me... O dos médicos, que o médico deve exercer a sua profissão de acordo com a lei de artes, com o maior respeito pelo direito à saúde das pessoas e da comunidade, e que deve abster-se de práticas não justificadas pelo interesse do doente. E o outro código deontológico dos enfermeiros, que revela no seu artigo 102 o dever de salvaguardar os direitos das crianças, protegendo-as de qualquer forma de abuso, salvaguardar os direitos também das pessoas idosas, das pessoas com deficiência. E, portanto, ou cumprimos o código deontológico ou somos criminalizados. E, portanto, vemos-nos aqui numa dualidade que me parece um bocadinho grave. Porque coloca em causa o condicionamento de uma avaliação clínica, na realidade, de forma acertada ou coerente. E, portanto, temos que pensar se é esta a visão na sociedade que nós queremos da parte dos profissionais de saúde, entre decidir se são condenados ou se fazem aquilo que é realmente ético, porque se faz, não está a cumprir o seu código ético, e se não faz, vai ser criminalizado. E, portanto, isto coloca em causa uma avaliação clínica legítima. E há ainda outro ponto, que é o facto de merecermos todos nós o respeito obrigatório na sociedade, já a concordância poderá ser não existir entre todos. E é isso que, no fundo, define aqui uma sociedade livre. E para aqueles que, na realidade, gostam tanto de invocar a Constituição, vocês aqui na vossa petição também dizem: concretizando o disposto no número 2 do artigo 13º da Constituição da República Portuguesa, ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito, e continua o resto do artigo da Constituição da República. E, portanto, se ninguém pode ser privilegiado ou beneficiado, afinal, ligamos ou não ligamos àquilo que o médico diagnostica? Então ficamos aqui, ou ligamos ao diagnóstico ou não ligamos ao diagnóstico, porque senão vamos ser privilegiados porque não estamos a respeitar um diagnóstico médico, é aquela crença, porque senão o médico é criminalizado. E, portanto, há aqui muitas questões que se levantam do ponto de vista dos profissionais de saúde. E quando falamos então em crianças, o assunto ainda é mais severo, porque na realidade o Estado tem o dever de proteger. Vocês trouxeram também, e bem, a evidência científica, porque na realidade é isso que sustenta a posição dos profissionais de saúde, mas importa também, antes de começar aqui na parte da evidência científica, referir que os profissionais de saúde não fazem diagnósticos por base de orientação sexual ou de identidade de género. Tratam patologias, é isso que os profissionais de saúde fazem. E só queria aqui referir de uma forma muito telegráfica, porque já estendi o meu tempo, que há um estudo publicado, e vou falar neste, que é tenho aqui outros, mas o mais importante, 2020, que é um dos maiores jamais realizados, com 28 mil participantes, adultos trans, de exposição a terapias de conversão, em que há aqui uma duplicação das tentativas de suicídio. Temos também ainda o psiquiatra Pedro Afonso, em que ele ainda nos refere aqui que a disfonia de género é uma condição clínica consignada nos sistemas de classificação de doenças psiquiátricas, e por isso estamos perante um quadro psiquiátrico e que deve ser tratado no contexto clínico. E poderia continuar, porque existem realmente muitos estudos. Mas vou terminar dizendo que não podemos ignorar nem a evidência científica, nem a biologia, como falaram, em nome de uma ideologia, e principalmente vou sobre um princípio médico, que é o primum non nocerem, que é primeiro não causar dano, e portanto é isso que deve prevalecer. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Passo agora a palavra à senhora deputada Isabel Moreira, do grupo parlamentar do PS. Faça favor, senhora deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e pedindo a mesma tolerância, começava por cumprimentar com muita emoção a Maria João Vaz e o Miguel Salazar. A vossa própria existência e a vossa presença aqui é um ato político enorme e algo que me comove profundamente, porque estamos a viver um momento político em que é possível ouvir o que acabámos de ouvir, em frente às vossas vidas, aos vossos corpos, às vossas realidades, e estamos a viver um tempo em que isso seria expectável de uma extrema-direita saudosista de um mundo horripilante e inspirada num modelo que a Maria João já aqui citou. O que não esperávamos é que a direita clássica se vergasse a isso mesmo. E, portanto, aquilo que sempre caracterizou os fascismos, os autoritarismos, as pessoas que não gostam da democracia, é que falam muito em liberdade e em segurança. Mas querem a liberdade e a segurança para eles. A saúde para eles. A segurança para eles. A autonomia para eles. Mas todas as pessoas que são estranhas ao seu mundo devem ser banidas. E não há para esse seu mundo de suposta pureza ou rássica, ou biológica, ou de orientação sexual, ou de uma determinada identidade, não há maior ameaça do que a diversidade. E por isso é que a maior ameaça à insegurança é mesmo o fascismo, ou o protofascismo, ou a cedência a isso mesmo, como está a acontecer com o PSD e o CDS. Porque são esses os tempos que nós estamos a viver. Porque não é normal o PSD ter dito no único debate que houve na ILGA sobre matéria LGBTI que nada ia ser revogado e ter revogado a autodeterminação das pessoas trans apenas porque o Chega apresentou um projeto. E foi um reflexo Pavlov. E, portanto, aprovou. E aprovou com disciplina de voto e não foi por acaso que nós pudemos ver alguns deputados saírem da sala porque não quiseram votar a favor, apesar da disciplina de voto, quiseram sair, porque aquilo foi uma vergonha, foi uma ameaça à vida de pessoas concretas. E nós estamos a viver este momento, que é um momento passo a passo e que está a acontecer muito depressa. E é graças a testemunhos como os vossos, de coragem que aparecem, que a luta acontece. Não é graças à luta de mais ninguém. Em cada campo é a luta, é a vossa luta, como no canto do mundo do trabalho é a luta dos trabalhadores e por aí fora. É absolutamente inaceitável que em 2026 nós estejamos a recordar o que fizeram aos homossexuais e às pessoas trans nos campos de concentração nazis. O que fizeram aos homossexuais e às pessoas trans nos anos 50 e 60 nos Estados Unidos, que foram banidos de funcionários públicos. E isto tem a ver com terapias de conversão, sim. Porque eram banidos e eram enviados para os campos de concentração. Porquê? Porque eram vistos como doentes. Porque eram vistos como tendo uma patologia. Como ali a senhora profissional de saúde referiu, apesar de felizmente termos uma Organização Mundial de Saúde e preferirmos olharmos para o consenso científico e não os estudos escolhidos a dedo, porque sabemos a diferença entre consenso e unanimidade. Eram por isso que eram banidos. Era por isso que no Estado Novo acontecia o que acontecia com homossexuais e com pessoas trans. E estamos a celebrar 50 anos da Constituição. E é nos 50 anos da Constituição que nós vemos o PSD e o CDS dizerem às pessoas trans, às pessoas homossexuais, que aquele símbolo da segurança que as pessoas trans e as pessoas homossexuais, todas as pessoas LGBTI, cada vez que veem um arco-íris, o que sentiam era ali estou seguro. Ali estou segura. É um sítio onde eu posso entrar. É um sítio que expressa a minha identidade. Eu posso entrar naquela porta. Qualquer pessoa LGBTI vai transmitir-vos esse testemunho. Num sítio de insegurança, em qualquer país que estejam, se virem uma bandeira arco-íris à porta, é ali que vão. Porque sabem que estão seguros. E em Portugal, a Constituição disse uma coisa claríssima. A igualdade está certa, a desigualdade está errada. E tomou partido pelas pessoas LGBTI. E temos um Dia Nacional aprovado por unanimidade de luta contra a homofobia e transfobia. Imagine-se com os problemas que o país está a enfrentar, como o Chega quer a liberdade e a segurança para eles, quer a autonomia para eles, quer a habitação para eles, quer tudo para eles. A direita clássica o que é que fez? Proibiu bandeiras, arco-íris e edifícios públicos. O perigo nacional neste momento era aquilo que dava segurança àqueles que devem ser protegidos numa democracia, porque o que define uma democracia é a forma como protegemos aqueles que são historicamente protegidos ou aqueles que são mais vulneráveis. E é isso que está a acontecer e a democracia está perigosamente em risco. E por isso, mais uma vez, eu queria agradecer-vos a vossa luta e, antes disso, a vossa existência. Conheço os dois pessoalmente, comove-me falar convosco e achava que estava muito longe o tempo em que um amigo meu num estabelecimento de ensino público que frequentei, se suicidou por causa de bullying homofóbico e quando foi pedido à direção que se hasteasse a bandeira de Portugal a meia haste, isso não foi feito porque o assunto era um pouco vergonhoso. Muito obrigada pela vossa luta.
Muito obrigada, senhora deputada. E passo agora a palavra ao senhor deputado Paulo Marcho, do Grupo Parlamentar do LIVRE. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Queria também cumprimentar a Maria João Vaz e Miguel Salazar, agradecer-vos trazerem esta petição à Assembleia da República, porque, enfim, nestes tempos que nós estamos a viver, em que nós vemos coisas que achávamos que já tínhamos aprendido enquanto sociedade, que achávamos que já tinham passado, ignorância que achámos que já estava ultrapassada, e nós vemos isso tudo a voltar de repente. E agradecer também a estas 70 mil pessoas, porque elas, na verdade, não estão a pedir nada de novo, estão só a pedir que aquilo que já conquistámos se mantenha. E podiam não ser 70 mil, podia ser só uma, porque os números das petições é absolutamente irrelevante para a justeza ou não daquilo que se está a pedir. Mas a verdade é que nós também já recebemos nesta Assembleia da República uma outra petição que pretende exatamente o oposto, que já ouvimos aqui as tentativas de justificar uma descriminalização deste tipo de práticas, de desvalorizar, nos dizerem, bom, mas isso, choques elétricos, quer dizer, já não estamos no século XIX. O problema é que não era no século XIX que isso acontecia, era até há bem pouco tempo atrás, era até há 40, há 50 anos atrás. E em muitos sítios ainda acontece, e portanto nós também não estamos livres de voltar a acontecer aqui. E é preciso que tenhamos consciência disso, é preciso que tenhamos consciência de que quando se começa a querer instrumentalizar, porque é isso que está a acontecer, é isso que está a acontecer, é uma tentativa de instrumentalizar as pessoas LGBT para ganhos políticos, para criar fantasmas, esta história da ideologia de género, que é uma coisa que não existe, que é inventada de cabecinhas, que apenas a única coisa que querem é criar fantasmas e inimigos para os tentarem derrotar. E ainda temos que ouvir ouvir a tentativa de inverter a realidade dos factos e do que diz o consenso científico. Porque todas as entidades científicas que já se ouviu sobre esta matéria são unânimes. São unânimes. E vocês também citaram esse relatório, citaram o Conselho da Europa diz que estas práticas devem ser criminalizadas, a Comissão Europeia, a União Europeia também já disse que até 2027 os Estados deviam adotar medidas para proibir este tipo de práticas. De que lado é que está o consenso científico? Não é possível alterar a orientação sexual ou a identidade de género de ninguém. Não é só das pessoas LGBTQIA+, de ninguém. Pode-se tentar o tempo que se quiser, só vai causar dano, só vai causar dor, só vai causar sofrimento. E também, não posso, isto não é um debate, mas eu não posso deixar de responder àquilo que a senhora deputada do Chega disse, porque a senhora deputada, enquanto profissional de saúde que fez questão de dizer que era, está enganada, porque a disforia de género já não é considerada uma patologia, já não é, já foi retirada do manual dos diagnósticos, e é exatamente esse o erro que o Chega, o erro, enfim, o disparate que o Chega e que o PSD estão a fazer com a tentativa de alterar a lei da autodeterminação de género. É dizer que algo que já deixou de ser considerado uma doença e que precisa de acompanhamento médico volta a ser, porque não há médico nenhum que vá passar um diagnóstico. Que isso já não é considerado. Aquilo que é considerado é os efeitos que a discriminação que a sociedade tem faz sobre as pessoas trans e sobre as pessoas LGBT. Não, isso não é uma patologia, senhora deputada. São os problemas que a discriminação na sociedade gera a essas pessoas, o sofrimento, as questões de saúde mental que gera. E, portanto, senhora deputada, enquanto profissional de saúde, tinha dever, até deontológico, de não espalhar desinformação, de não espalhar ignorância, de não tentar trazer a sua ideologia e misturá-la com aquilo que diz ser a sua profissão e aquilo que diz ser a sua ética profissional, porque está errada nisso. E estão errados aqueles que querem voltar para trás. Enfim, acho que já estou a estender o meu tempo e, portanto, acho que já se percebeu que, enfim, nada desta discussão faria sentido estarmos a ter. Preferia muito mais que não tivéssemos que estar aqui hoje, porque era sinal de que este tema já se tinha tornado pacífico na sociedade portuguesa. Infelizmente não tornou, mas felizmente há quem não desista e há quem continue a lutar, e vocês são um exemplo disso, e muito obrigado.
Muito obrigada. Obrigada, Sr. Deputado. E passo agora a palavra ao Sr. Deputado Fabián Figueiredo, deputado único do Bloco de Esquerda e que é o relator desta petição e, portanto, tem mais 2 minutos, portanto tem 4 minutos e tem igualmente alguma tolerância. Faça favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sra. Presidente. Quero cumprimentar de forma bastante efusiva a Maria João Vaz e o Miguel Salazar por terem trazido esta petição, pela intervenção pública que tiveram. A Assembleia da República recebe muitas petições, mas não recebe assim tantas, com tantas assinaturas. E isso é uma expressão, é um sinal positivo. Mostra que há uma reação da sociedade civil que não aceita um recuo obscurantista de forma passiva. E que há uma larga maioria da sociedade portuguesa que quer que haja um debate público esclarecido baseado na evidência científica. E eu queria, antes de avançar, de discorrer sobre esse assunto, sublinhar também que é com imenso gosto que sou relator desta petição. Nós tivemos a ocasião de questionar a Sra. Ministra da Tutela, Margarida Balseiro Lopes, nesta mesma comissão, se achava oportuno mudar a lei. A Sra. Ministra disse claramente que esta lei não devia ser alterada. Isto não significa, até pelo debate que aqui estamos a ter, que não seja preciso uma vigilância democrática e um debate público permanente e uma mobilização social à volta disto, em defesa da ciência. Vamos por partes. Quando nós decidimos criminalizar expressamente estas práticas, havia juristas que diziam, com uma certa razão, que o espírito geral da lei penal já proibia este tipo de práticas, mas chegámos à conclusão que era preciso deixar muito claro na lei, e creio que o tempo infelizmente nos deu razão, que este tipo de práticas era ilegal. Foram aqui já mobilizados os períodos históricos em que havia uma política de Estado de criminalização, de perseguição da população LGBT, mas como o Miguel Salazar tem feito saber, as práticas de conversão continuam a existir na sociedade portuguesa e acontecem às escondidas. E há alegados psicólogos que as difundem e há correntes políticas organizadas, expressão, enfim, da intervenção da Sra. Deputada Patrícia Nascimento, é isso mesmo, é uma reprodução de ideias fantasiosas, embrulhadas de ideia científica, apesar da Organização Mundial de Saúde ser clara, da Ordem dos Psicólogos ser clara, das organizações europeias, enfim, todas as organizações internacionais relevantes sobre esta matéria são muito claras e vamos repeti-la. Uma pessoa não tem nenhuma condição de saúde desfavorável, não é doente, não tem nenhuma patologia por ser homossexual. Por isso não faz nenhum profissional de saúde é condicionado na sua ação médica, por, ao observar uma pessoa LGBT, porque pertencer à população LGBT não é uma patologia, não é a mesma coisa que ter uma doença psiquiátrica crónica, por exemplo, aliás, não é por acaso que a Sra. Deputada Patrícia Nascimento vai logo mobilizar a esquizofrenia, porque é essa a tradição... que a democracia eliminou e que quem ganhou a Segunda Guerra ganhou, que as luzes da ciência, não é? Que é, a homossexualidade não é uma doença, a bissexualidade não é uma doença, as pessoas trans têm a história que a humanidade tem, com representações muito diferentes em diferentes horizontes, mediante as ideias dominantes, é isso que os historiadores, os antropólogos nos têm ensinado. E é por isso que é muito importante que nós continuemos a garantir que a arquitetura jurídica portuguesa se conforma com a evidência científica, com os tratados internacionais aos quais Portugal também se vincula e da qual nós nos orgulhamos. Orgulhamos de ter uma Constituição e de ser um Estado que em muitas destas matérias foi precursor na consagração de direitos. Por isso contarão certamente sempre com a maioria da sociedade portuguesa e também com o combate de todos os democratas nesta Câmara, para deixar uma coisa muito evidente, que é uma pessoa, por ser, por pertencer à população LGBT, não deve nunca mais ser-lhe merecida uma condição de subcidadania, porque é isso na prática que estas alterações legislativas querem reintroduzir, que é a paternalização das pessoas LGBT, achar que precisam de tutela médica. O que precisa de apoio médico profissional é a consequência da discriminação e da violência contra a população LGBT. Como a senhora deputada Isabel Moreira aqui falou, a razão pela qual determinadas populações têm uma mais elevada incidência em determinados problemas de saúde mental é por força dos constrangimentos que a discriminação cria. Muito pelo contrário, não é pelas bandeiras serem hasteadas. Aliás, onde há mais liberdade, onde há mais igualdade, onde há mais inclusão, há, como é evidente, mais saúde mental. Portanto, é com muito gosto que recebo Vossas Excelências na Assembleia da República, porque esta é a vossa casa, porque a história da democracia portuguesa se confunde também com a história da liberdade da população LGBT, porque é por isso que nós gostamos de olhar para o passado, para o encerramento de estabelecimentos terríveis, como a Mitra, ou com outros estabelecimentos psiquiátricos horríveis, e concluo, senhora Presidente, em que as pessoas LGBT eram tratadas com choques elétricos porque se achava que a homossexualidade era uma doença. Não é. É uma condição de vida, de liberdade e de força e de resistência.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E eu passo novamente a palavra aos senhores peticionários. Têm mais 10 minutos agora para a vossa intervenção final. Façam favor.
Bom, obrigado. Desde já agradecer-vos e começar por, desde logo, corroborar as intervenções da deputada Isabel Moreira, do senhor deputado Paulo Moaches e do deputado Fabián Figueiredo. E vou começar por responder aqui ao senhor deputado do PSD, na verdade começando com uma pergunta, que é: porque é que as pessoas LGBT em Portugal devem confiar no PSD? Porque, como já foi aqui dito pelo Sr. Deputado Fabián Figueiredo, a Sra. Ministra Margarida Balseiro Lopes disse que não está previsto pelo Governo revogar a lei da criminalização das terapias de conversão, e disse até ao Expresso, e cito, não está na agenda política legislativa do Governo. A revogação da Lei 38 de 2018 estava na agenda política legislativa do Governo? É que, quando se trata também aqui da criminalização das terapias de conversão, na altura, quando foi feito o debate, e quando foi feita, aliás, a votação na generalidade, o PSD votou a favor e, no final, votou contra. E veio aqui também, vieram, aliás, na altura, com um discurso parecido com o que o Sr. Deputado veio aqui, a dizer que são sensíveis a estas questões da comunidade LGBT. Falaram na altura que achavam que havia penas aqui que eram exageradas, que não concordavam com o agravamento de penas quando se trata de menores, que é basicamente aquilo que está escrito na primeira petição à qual nós acabamos por reagir. Mas eu não percebo sinceramente como é que o PSD diz que é sensível à comunidade LGBT, mas na hora da verdade nunca são sensíveis à comunidade LGBT. Ou seja, eram sensíveis na altura do casamento, votaram contra. Eram sensíveis na altura da coadoção, votaram contra. Eram sensíveis na altura da adoção, votaram contra. Eram sensíveis na altura da lei de identidade de género, votaram contra. Eram sensíveis na altura da lei de autodeterminação de género, votaram contra. Sensíveis agora às pessoas trans, votaram a favor de um projeto de lei do vosso, do CDS e do Chega, para revogar a Lei 38 de 2018, mas são sensíveis. Mas na hora da votação são completamente insensíveis. Então eu não percebo qual é aqui onde é que está a sensibilidade do PSD, porque, sinceramente, se fosse a depender de vocês, nós não tínhamos, nem sequer tínhamos direito a casar. E já temos o direito a casar desde 2010. Mas se dependesse do PSD, ou muito menos do CDS, garantidamente não chegaríamos lá. E ressalvo que houve deputadas e deputados do PSD, poucos, que divergiram do resto da bancada na hora de votar. Mas se fosse com esta liderança também não sei se teriam essa liberdade. E depois, disseram também na altura em que se debateu a criminalização das terapias de conversão que a lei foi feita sem ouvir especialistas e à pressa. Se eu for a pegar na lei 38 de 2018, a lei demorou cerca de 2 anos a ser feita. Foram ouvidas milhares de entidades, associações, entidades científicas, pessoas individuais, famílias de pessoas LGBT, e ainda assim demoraram só poucos mesinhos para revogar uma lei que demorou 2 anos a ser feita. E eu não sei quem é que vocês querem ouvir para meterem na cabeça que a criminalização das terapias de conversão é algo que deve ser mantido na lei, ou seja, Ordem dos Psicólogos Portugueses, Colégio de Psiquiatria da Ordem dos Médicos, Grupo de Investigação de Sexualidade e Género do Centro de Psicologia da Universidade de Porto, Ordem dos Advogados, Conselho Nacional de Ética e Ciências da Vida, Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica, Organização Mundial de Saúde, Associação Mundial de Psiquiatria, Conselho da Europa, Comitê Económico Social Europeu, Comissão Europeia, Agência de Direitos Fundamentais da União Europeia, Alto Comissariado das Nações Unidas pelos Direitos Humanos, quem é que querem mais? Algum grupo católico?
Senhor peticionário Miguel Salazar, desculpe interrompê-lo, só fazer aqui um pequeno ponto de ordem, um esclarecimento, que a vossa explanação não é um debate com pergunta-resposta.
São perguntas retóricas, eu não estou a perguntar.
Retóricas, sim. Mas é como fica parado à espera, virado para o senhor deputado em específico. Não, é um esclarecimento.
Não estou à espera de que ninguém me responda.
Estava ótimo, estamos esclarecidos, mas podia estar, porque não é a primeira vez, faz uma série de questões e fica a aguardar e virado para ele. Pronto.
As perguntas de retórica não se fazem olhar para a pessoa.
Olha, não vamos transformar isto aqui. Eu já esclareci a questão. Senhores deputados, eu já esclareci a questão. Eu já esclareci a questão. Foi uma interpretação que eu acho que teve... Que teve... É completamente diferente. Nós não estamos no plenário. Pronto. Está... Senhor deputado, não vale a pena entrarmos aqui em debate, não vale a pena entrarmos aqui em debate, vamos desculpar, vamos continuar. Miguel Salazar vai continuar. Já fiz a minha observação, já ficou esclarecido.
Obrigado. Termino aqui as minhas perguntas retóricas ao senhor deputado do PSD e vou avançar então para a deputada do Chega, que ainda bem que diz que é profissional de saúde, porque... Até lhe vou fazer aqui uma questão, porque fez aqui uma menção a um profissional de saúde chamado Pedro Afonso e eu até trouxe aqui uma cábula e vou-lhe perguntar se tem ideia do que é isto. Que é uma publicação da página oficial do Chega do Facebook que diz: Maria Helena Costa, autora do livro Identidade de Género, Toda a Verdade, apoia o Chega. E eu dei-me ao trabalho de trazer exatamente o livro que vocês andaram a divulgar na vossa página oficial, que é prefaciado pelo psiquiatra Pedro Afonso, que é o psiquiatra que mencionou agora. E eu marquei aqui algumas partes que eu acho, pronto, como a senhora deputada é profissional de saúde, saberá responder, não diretamente, mas depois se quiser responder numa publicação ou assim. Eu vou-lhe ler aqui algumas coisas que esta senhora, que só por acaso é minha mãe e pôs-me em terapias de conversão, escreveu neste livro, que é uma recomendação vossa. Então, começo por esta aqui, que é: o transexualismo era e é uma parafilia grave que até 2012 constava do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Era e é uma parafilia grave. O problema é que sem que um homem faça sexo com uma mulher, não há laço afetivo que gere filhos, não há reprodução da espécie e a humanidade acaba. Por muito que os ativistas aleguem o contrário, a desconstrução da família natural homem mais mulher igual a filhos não eliminará preconceito algum, só criará mais problemas e mais preconceito, pois rejeita a heterossexualidade como normal barra natural e aponta para a homossexualidade como natural e até desejável. A disforia de género é uma doença da mente, não do corpo. Em Portugal, no entanto, os ativistas da ideologia de género têm dominado a discussão e no dia 20 de janeiro de 2024 o Presidente da República decidiu promulgar a lei que proíbe as denominadas práticas de conversão sexual contra LGBT+, criminalizando assim os atos dirigidos à alteração, limitação ou repressão da orientação sexual, da identidade ou expressão de género, deixando os profissionais de saúde com poucas opções para tratarem adequadamente as pessoas que lutam de facto com distúrbios de identidade de género e também aquelas que estão apenas confusas. O discurso é parecido, não é? Assim, um médico que se atreva a dizer a um paciente que a disforia de género é uma doença da mente, não do corpo, arrisca-se a ser condenado a alguns anos de prisão e a perder licença para exercer a sua profissão. Por outro lado, o termo diversidade sexual refere-se às diferentes práticas sexuais que se pretendem normalizar e legalizar, incluindo práticas que os manuais de psiquiatria consideram como parafilias, ou seja, práticas sexuais que são sintoma de graves transtornos psicológicos e que precisam de tratamento. Ou seja, qualquer relação sexual que não seja um homem ou uma mulher. Práticas sexuais que são sintoma de graves transtornos psicológicos e que precisam de tratamento. E até práticas sexuais criminosas, como a pedofilia ou o incesto. O incesto não é crime, mas pronto, é aquela coisa. Urge reverter a lei, que visa impedir os profissionais de saúde de ajudarem crianças e jovens em risco. Urge acabar com a ameaça de punir profissionais de saúde e os responsáveis legais dos menores que têm uma opinião informada sobre o assunto e que afirmam que o aumento do transgenerismo entre menores de idade é o resultado da influência dos mídia, das redes sociais e da escola. Em 2019, vocês publicaram isto no vosso Facebook, ou seja, recomendaram este livro e querem-nos fazer crer que, quando falam aqui de reversão da lei de criminalização das terapias de conversão, que não querem curar homossexuais, não querem curar bissexuais, não querem curar pessoas trans, e ainda bem com essa falácia de que é profissional de saúde, como se isso lhe desse alguma razão. Ou seja, e começou a dizer que, ah, não admito que me chamem ignorante, quando não, nem sequer me começaram a ouvir. Eu não preciso começar a ouvi-las, eu sei de que partida que a senhora é. Sei que livro é que vocês andaram a publicar. Sei que a autora deste livro me fez, por eu ser homossexual. Sei o que é ser vítima de violência doméstica homofóbica dentro de casa e ser submetida a terapias de conversão. Por isso eu também não preciso que a senhora, por ser profissional de saúde, me diga que nós não sabemos o que é que o Chega pretende ao querer reverter esta lei 15/2024. E nós sabemos que, tal como o senhor deputado Paulo Moacho também disse, que esta coisa de choques elétricos e de tentativas de curar homossexuais não é algo que aconteceu há um século, há dois séculos. Isto, há pessoas que estão aqui que têm idade, cuja idade têm, é a idade de terem vivido já na altura em que homossexuais iam para campos de trabalho, para campos agrícolas, para hospitais, para prisões, por serem homossexuais. E o seu partido é o partido que eu saiba que é o partido dos três Salazares. E no tempo de Salazar era isto que acontecia, então... Quero três terapias de conversão para cada homossexual. Pronto. Eu vou só terminar por dizer que quando a outra petição fala de ideologia de género é aquilo que vocês acreditam, porque realmente não há nenhum fundamento científico para aquilo que vocês pensam. Não há nenhum fundamento científico para reverter a lei das terapias de conversão e a ciência, de facto, está do nosso lado. Por isso, nós, em momento algum, vamos dobrar as costas a fascistas do Chega e espero-vos muita reação lá fora. Obrigado.
Muito obrigada. E dou por encerrada esta audição dos peticionários desta petição. Agradeço a vossa vinda, agradeço o vosso ato de primeiros subscritores de petição como ato de cidadania e muito boa tarde a todos e um bom fim de semana. Como é que se chama? Nuna Menezes. Nuna.